Os Espantos do Príncipe. Narizinho e o príncipe, de braços dados, percorriam o sítio. Já haviam visitado o chiqueirinho de Rabicó. Estavam agora sentados na grama à espera de Emília, para irem ver a vaca moxa. O príncipe não fazia a menor ideia do que fosse uma vaca, e mostrava-se impaciente por ser apresentado àquela. A vaca moxa, ia explicando a menina, é a senhora mais importante aqui do sítio, depois da vovó e tia Anastácia. Muito bondosa, incapaz de fazer mal a um mosquito. Mas como então devorou o pai, a mãe e todos os parentes do senhor Visconde de Sabugosa? É que eles eram sabugos, e sendo sabugo, a moxa não perdoa mesmo. Agarra e vai mascando. Mas para gente como nós, gente de carne, ela não faz nada. Vaca não come carne, sabe? Nem minhoca. Pedrinho já fez a experiência. Pôs-lhe uma gorda minhoca no coxo. Sabe o que ela fez? Virou a cara de lado e cuspiu de nojo. O príncipe, lá no seu íntimo, achou que a vaca devia ser uma criatura de muito mau gosto. Comer sabugo e ter nojo de minhoca era para ele a coisa mais absurda do mundo. Nisto chegou Emília. Que demora! Disse Narizinho. Estamos aqui à sua espera faz um século. O que esteve fazendo? Ajudando Dona Aranha a remendar suas meias, sabe? Oh, como Dona Aranha remenda bem! Cerze com a maior perfeição. Se eu fosse você, não deixaria Dona Aranha voltar para o reino. E dirigindo-se ao príncipe. Por que não dá Dona Aranha para Narizinho? Apesar de ser uma princesa, Narizinho anda sempre de meias furadas, por falta de uma boa aranha aqui no sítio. Começam as inconveniências. Advertiu a menina, fazendo carranca. Anda com meias furadas o seu nariz. Vamos visitar a vaca moxa, que é melhor. Foram em direção à cocheira. Assim que o príncipe deu com a vaca, estacou de olhinhos muito arregalados. Nunca supôs que houvesse um bicho tão fora de propósito. Pois essa é a moxa, príncipe, disse a menina. Veja que respeitável senhora é, que pelo macio, que pontudo os chifres. Moxa quer dizer sem chifres. Essa é a única exceção que há no mundo, isso é, aqui no sítio. O príncipe olhava, olhava, sem entender muito bem. Depois entrou com perguntas. E que é isso que ela tem pendurado aqui embaixo? São as tetas, explicou a menina. Teta quer dizer terneirinha de leite. Tia Anastácia espreme essas tetas para tirar uma água branca, chamada leite. Todas as manhãs eu tomo um copo desse leite bem quentinho e espumante, tirado justamente dessas torneirinhas. E isso aqui? Perguntou o príncipe, apontando com o cetro para a cauda. Isso é o espantador de moscas. Serve para espantar as moscas que vêm brincar em cima dela. Querendo também mostrar sua ciência, Emília acrescentou. Esse espantador foi pregado aí por tia Anastácia. Quando a moxa nasceu, não tinha nada atrás. Não acredite, príncipe. Emília está bobeando você. Todas as vacas já nascem de espantador, como todos os peixes já nascem de cauda. Tão interessante achou o príncipe aquele comprido apêndice movediço, com mecha de cabelo na ponta, que se declarou disposto a adotar a moda do reino. Depois examinou atentamente os chifres. Também são espantadores de moscas? Perguntou. Não, respondeu a menina. Isso aí são espantadores de gente. Chamam-se chifres e servem para chifrar. Chifrar? Que é chifrar? Indagou ele de carranquinha. A menina deu uma risada gostosa. Chifrar, príncipe, é dar chifradas, entende? É dar uma cabeçada com dois espetos tortos na testa. Mas não tenha medo, a moxa não chifra ninguém, só cachorro que vem latir perto dela. E essas quatro estacas? Perguntou o príncipe apontando para as pernas da moxa. Narizinho deu outra risada, ainda mais gostosa. Como é burrinho esse meu maridinho, pois não vê que são as pernas? Sem isso, como poderiam as vacas ficar de pé e andar? Emília meteu o bedelho. Essa é boa. Quantos bichos não há sem pernas e que andam muito bem? Diga um, vamos! O relógio de Dona Benta. não tem pernas, e ela diz sempre: esse relógio, apesar de ser mais velho do que eu, anda muito bem. A menina olhou para Emília com cara de dó. Que pena, disse. Tão inteligente, não aprende nunca a diferença das criaturas vivas e das criaturas inanimadas. O príncipe não tirava os olhos da vaca, sempre admirado. Quis saber como é que ela fabricava o leite. Está aí uma coisa que não sei, respondeu a menina. A mocha come capim, come abóbora, come sabugo, mastiga tudo muito bem e engole, e sai leite do outro lado pelas torneirinhas. Tudo quanto come vira em leite, se comer o visconde, vira-o em leite também. É um mistério que não entendo. Pois eu entendo, gritou Emília. É que a mocha todos os dias come mandioca. Leite, na minha opinião, é mandioca líquida. Que sandice, Emília, que bobagem. Pois não vê que Rabicó também come mandioca e não dá leite? Isso é porque Rabicó não tem torneirinhas. Se tia Anastácia pusesse nele 4 torneirinhas, juro que saía leite. Desculpe, príncipe, disse a menina voltando-se para ele. Esta nossa amiga marquesa possui uma torneirinha de asneiras. Quando a abre, ninguém pode com a vida dela. Mas o escamado não ouvia. Continuava de olhos pregados na mocha. Por fim, mostrou desejos de levá-la para o reino. Impossível, príncipe, respondeu Narizinho muito pesarosa. Em primeiro lugar, mocha é de vovó, e vovó não deixa. Em segundo lugar, beberia pelo caminho tanta água do oceano que o leite ficaria salgado. Que pena! Esta senhora faria um grande sucesso na minha corte. Emília meteu o bedelho outra vez. Aposto que Dona Benta deixa, berrou ela. Aposto que se o príncipe der uma boa baleia em troca, Dona Benta deixa. As baleias também dão leite. A menina pôs as mãos na cintura. E onde iria a vovó botar essa baleia? Perguntou muito séria. Aqui na cocheira, ora essa. Se a mocha pode morar aqui, por que não poderia a baleia? E que tal a baleia é melhor que a mocha? Diga. Narizinho enjoou-se da burrice de Emília e enfiou-a de cabeça para baixo no bolso do avental. Justamente nesse instante, a vaca deu um mugido. O príncipe, que não esperava por aquilo, caiu para trás com susto. Coitadinho do meu marido! Exclamou a menina, precipitando-se para erguê-lo. Não precisa assustar-se assim, bobo! A mocha dá esses berros só de brincadeira e ajudou a compor diversas escamas que haviam saído do lugar. O príncipe, entretanto, não quis mais saber de histórias. Pálido ainda do susto, tratou de voltar para casa. Sofro do coração, explicou. E se esta senhora berra outra vez, sou capaz de cair em desmaio. Vamos embora.